canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Viva Bem, versão estendida.
Jornal da Manhã, 6 horas 35 minutos. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirma que as taxas de juros cobradas no rotativo do cartão de crédito estão as mais altas do país. E ele defende uma reorganização estrutural com alternativas mais saudáveis para o bolso do consumidor. Acompanhe aqui na reportagem do Matheus Dias.
Temendo repercussão negativa em ano eleitoral e com cada vez mais pautas populares para conquistar eleitores, o governo federal quer mudanças para reduzir o custo do crédito rotativo. Lula teria pedido alternativas para o Ministério da Fazenda. Na mesma linha, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sugeriu uma reorganização estrutural em um cenário de endividamento puxado pelas exorbitantes taxas de juros do crédito rotativo.
A gente tem um arranjo naquilo que envolve o crédito emergencial e o rotativo, que sim, muitas vezes dá incentivos que não são os melhores para quem está tomando crédito e também não garante a melhor condição para a política monetária. As pessoas tomam sim o crédito emergencial como uma renda disponível para elas ali que elas têm. Esse é o crédito mais caro que existe, é o crédito que deveria ser utilizado, como foi dito aqui, só em condições emergenciais.
Dados do Banco Central apontam que mais de 100 milhões de brasileiros usam cartão de crédito. O número de clientes passou a crescer desde a pandemia em 2020. O relatório de política monetária do BC ainda aponta que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias aproximaram-se dos recordes históricos. Ao mesmo tempo, a inadimplência subiu. Para o presidente da autoridade monetária, parte do endividamento se dá por causa da visão deturpada das pessoas em relação à tomada de crédito.
As pesquisas que nós fazemos aqui revelam que a maior parte das pessoas que têm algum tipo de crédito entendem que elas não estão endividadas, a não ser que elas tenham atrasado uma prestação. Então, tomar crédito não é ter dívida na cabeça da pessoa. Ela só se ela atrasar uma prestação, ela está endividada. E, obviamente, a gente consegue migrar de um lado para o outro do entendimento, assim, falar, bom, que bom, o crédito para as famílias está expandindo, que ruim, o endividamento está crescendo.
Na mesma coletiva, Galípolo comentou sobre a suspeita envolvendo dois servidores do Banco Central no caso Master. Ele lamentou e disse que os valores da autoridade monetária devem ser irrefutáveis.
Para todos os servidores do Banco Central, a ética é um valor, assim, muito caro mesmo, e realmente foi um processo de luto que ainda está sendo vivenciado por todos os servidores, e eu sinto isso, mas a casa respondeu, como sempre, de maneira muito pronta, correta, buscando sanear todos os problemas e tendo acima de tudo, acima de qualquer coisa, este valor que está dentro do Banco Central, que é a retidão, a governança e o que é o seu mandato.
6 horas e 38 minutos, o presidente Lula afirmou ter solicitado ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, formulação de medidas contra o endividamento das famílias. No evento no interior de Goiás, o petista afirmou que há um clima de desconfiança na sociedade e que os brasileiros estão endividados. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo é o David Diogo, com informações sobre esse assunto. Oi, David.
É isso, Nonato. A declaração do presidente foi feita durante a visita à unidade industrial de uma montadora de carro em Anápolis, Goiás. Lula disse que a economia brasileira está bem, mas há um probleminha a ser resolvido. Segundo o presidente, a sociedade brasileira está um pouco endividada. Lula até considera boa o endividamento quando considerado a aquisição de patrimônio, como, por exemplo, de imóveis, e também a aquisição daqueles bens ali que proporciona à família a qualidade de vida, como imóveis, né, automóveis em si, um carro ou até mesmo uma moto, como também a aparelhos domésticos. O problema, segundo ele, é que quando a dívida é maior do que a pessoa recebe, né, tem a sua renda ali por mês, vira uma bola de neve e chega a culpar o próprio governo. Vamos ouvir um trecho dessa declaração do presidente.
É 50 reais ali, é 30 reais, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Aí quem que você xinga? O governo.
O presidente demandou ao novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, que apresente ali soluções viáveis do endividamento das famílias. Soluções essas que possam serem baseadas ali até mesmo com subsídios. Segundo Lula, essa solução precisa vir acompanhada de campanhas voltadas também à educação financeira para que as pessoas, né, possam melhorar o seu planejamento de orçamento. Vamos lembrar aqui que mais de 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Nonato.
Obrigado, David e Diogo, com informações para a gente na capital paulista. Agora são 6 horas e 41 minutos, 40, quase 41. Vamos aos destaques dos principais jornais nesta manhã, começando aqui pelo Jornal Estado de São Paulo. Manchete de capa: STF veta a decisão de Mendonça que prorrogava a CPI do INSS. Comissão parlamentar deve encerrar as suas atividades até amanhã, sábado, quando sai então o relatório. Após impacto nos mercados, Trump amplia prazo para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz. Também está na capa aqui do jornal Estado de São Paulo como destaque na edição de hoje. Agora vamos aos temas do jornal Folha de São Paulo, os assuntos abordados na capa. A manchete principal: distribuidoras e postos aumentam margem sobre combustíveis em até 103%. Essa é a manchete principal da Folha, que traz outros temas também. Por exemplo, justiça italiana decide aceitar a extradição da Carla Zambelli, assunto que já tratamos aqui no Jornal da Manhã também. Em recado ao Congresso, o Supremo derruba a prorrogação da CPMI do INSS. Operação contra fraudes no ICMS investiga mega empresas de varejo. É mais um tema de capa também aqui do jornal Folha de São Paulo na edição de hoje. Foto de capa da Folha para hoje para o jogo Brasil e França, derrota do Brasil por 2-1, tem uma foto ali do Mbappé contra a defesa brasileira. E agora vamos ao jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, e os principais assuntos de hoje. Novo capítulo no caos político no Rio. A justiça vê uma manobra e anula a eleição relâmpago na Alerj. Aí diz aqui o Globo, ó, em votação a jato, base de Castro dá vitória a Douglas Ruas para presidir a casa e virar governador. Mas o Tribunal de Justiça aponta irregularidade. Supremo barra a prorrogação da CPI do INSS, é mais um assunto de capa do jornal O Globo também na edição de hoje. Foto de capa, o Mbappé fazendo gol da França contra o Brasil ontem, o primeiro gol francês, na derrota brasileira por 2-1. Outro tema, a Justiça da Itália concedendo então a extradição da Carla Zambelli, autorizando essa extradição. A defesa vai recorrer ainda, mas parece certo que ela deverá cumprir o restante da pena aqui no Brasil. E é assunto também para a gente trazer aqui a participação do Henrique Kriegner, que segue comentando os principais temas conosco. Um deles, o Kriegner, é essa situação do Rio de Janeiro. Cláudio Castro renunciou, Douglas Ruas seria então o presidente da Assembleia e, consequentemente, viraria governador, mas a justiça está vendo uma manobra. E o Rio de Janeiro segue um desgoverno, né?
Não, é um cenário de novela, mas daquela bem dramática e caótica, viu? É uma série, Nonato, que está acontecendo ali. É um estado, e isso deveria chamar a atenção de todos, inclusive das autoridades da federação. É um estado que não tem governador, vice, não tem presidente da Assembleia Legislativa para poder assumir, e não tem também os chefes de segurança, enfim, tem um cenário de completa ausência aí no comando de autoridade. O ponto da justiça, ele é válido, realmente houve ali a cassação também, não só do governador, mas de outros parlamentares, fazendo com que mude a dinâmica dentro da Assembleia Legislativa, à disposição de cadeiras, inclusive participação partidária, e por isso uma nova eleição deveria ser chamada, ele dizendo que a eleição não reflete, né, a composição que deveria ser correta ali da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas realmente só atrasa o problema. E as decisões importantes de políticas públicas, os programas? A gente sabe muito bem que esse aqui é ano eleitoral, o mandato desse governador vai ser um mandato tampão ali, vai ser simplesmente manter aquilo básico necessário, mas a gente está vendo aí um experimento de que um Estado pode existir, um Estado, um ente da federação pode existir sem um governador, e isso é assustador. Aonde isso vai levar o Rio de Janeiro e quem está ganhando com isso, nós vamos saber só depois que a situação se normalizar.
Ô, Krigner, esse é um ponto importante. Você citou aí a questão do envolvimento de parlamentares com a justiça, inclusive parlamentares presos nessa legislatura. Por outro lado, a gente vai ter eleição nesse ano. E o eleitor do Rio de Janeiro, hein? Como é que ele pode se comportar ou imaginar como é que vai se dar a eleição dos seus futuros comandantes? Até porque o ex-governador também pode ser candidato ao Senado, ainda que sub judice. Mas é uma situação muito complexa para quem é eleitor no Rio de Janeiro, não?
Muito complexa. Para onde você corre, né? Quando seus próprios representantes começam a se provar, depois de 3 anos no cargo, que tem aí dívidas com a justiça. E aqui eu não estou falando do caso do governador Cláudio Castro, que tem um processo aí bastante controverso em relação a ele, mas aqueles da Assembleia Legislativa, que tem inclusive alguns que foram acusados aí, estão sendo investigados e já afastados do cargo por envolvimento com o crime organizado, que é mais sério do que qualquer outra coisa. É ele ali dentro se aliançando com o inimigo. O eleitor carioca precisa ter agora um senso crítico ainda mais aguçado para não votar nesses que estão se encontrando em irregularidades, nem esses que estão tentando apostar em brechas na justiça, muito menos nesses que têm vínculo com o tráfico de drogas, o crime organizado. É algo seríssimo. Então o eleitor não pode voltar e dizer, ah, não, mas todo mundo normalizar esse tipo de situação, Nonato. É a oportunidade. Eu sei que todo ano eleitoral a gente tenta trazer essa questão de vamos acreditar num país melhor. Às vezes é difícil com tantos problemas que nós temos, mas o voto é o momento de fazer a nossa voz ser ouvida. E ali é uma arma poderosíssima. Se o eleitor entender isso, a coisa começa a mudar. Não muda da noite para o dia, mas começa a mudar.
É isso, né? E guardar o nome de quem você vota para poder tentar cobrar depois. 6:47. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente. Páscoa chegando, feriado favorito aí de quem gosta e muito de chocolate, né, Renata? E aí a gente fica sempre naquela história, puxa vida, mas o preço está tão caro, vou com uma barrinha, vou fazer um chocolate artesanal ou vou direto num presente já completo, mas tem que caber no bolso e esse é o grande drama agora, não? Bem-vinda!
É isso aí, muito obrigada, prazer estar aqui junto com você, com quem nos ouve. Olha, é sempre um desafio, mas eu estou aqui justamente para destravar esse desafio, porque mesmo sendo tão aguardada, a Páscoa nem chegou e já está bagunçando o bolso do brasileiro, assim como você falou, Nonato. Quem vai aos supermercados, por exemplo, se assusta com os preços, porque o item chocolate registrou aquela alta acumulada de quase 25% nos últimos 12 meses no IPCA, enquanto a nossa inflação não chegou nem a 4% no mesmo período. Ou seja, isso está fazendo com que muitas pessoas corram atrás de outras alternativas de presente. Exemplo, ovos artesanais, outros tipos de doce, promoções nas principais lojas, né? Então, precisamos buscar outras alternativas.
Pois é, e Renato, o drama é que assim, a quantidade cai, mas o preço continua aumentando, né? O que é o ideal nesse momento para você tentar encontrar algo que caiba no seu bolso, que melhore as condições do seu orçamento, hein?
Nonato, eu acredito que o ideal seja comparar os preços em diferentes lojas e sites. A gente tem dito isso aqui, não é da sua conta. Se você tem pouco tempo para isso, como eu, o melhor é fazer direto, por exemplo, no PicPay Shop, que é um lugar de comprar com vantagem dentro do aplicativo do PicPay e que, por sinal, está com ofertas especiais para Páscoa e eu quero aproveitar e colocar aqui. Tem ofertas com até 30% off em chocolates, além de cupom de desconto exclusivo para os ouvintes do É Da Sua Conta, é isso, quem nos ouve aqui pode usar o Páscoa10, é tudo junto e sem acento, Páscoa10. É só aplicar o cupom no aplicativo do PicPay, dentro da aba PicPay Shop, para ganhar R$10 de desconto nas suas compras. E aí você vai encontrar doces das principais marcas do mercado com um descontinho a mais. E olha, se você não sabe com o que presentear aquele amigo que é mais chatinho com presentes, né? Você também pode dar um gift card do PicPay com 25% de cashback naquelas lojas que a gente adora, Bate de Latte, Dengo, Cacau Show, Copenhague, tudo isso.
É, aí fica fácil, né, Renata? Porque aí você presenteia e de quebra uma parte ainda volta para sua conta, né?
Isso mesmo, exatamente, Nonato. E para finalizar, vou relembrar mais uma vez, tem desconto especial para quem é ouvinte do É Da Sua Conta, coloca lá Páscoa 10, Páscoa 10 é o cupom que você pode adicionar no seu carrinho do PicPay Shop para ganhar mais R$10 de desconto nas suas compras de Páscoa.
Tá falado então, o É Da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, vai ficando por aqui. Bom fim de semana para você, Renata, até semana que vem.
Para você também, tchau.
Valeu. Agora temos 6 horas e 51 minutos. O estado de Minas Gerais registrou mais 2 casos de Mpox, sendo um deles em Belo Horizonte. E é para lá que vamos, porque o Rodrigo Costa, diretamente do território mineiro, traz aqui mais detalhes e informações para a gente a respeito desse assunto. Ô Rodrigo, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como você bem mesmo disse, mais um caso em Belo Horizonte e outro em Manhuaçu, ambos registrados essa semana. O total de pessoas que contraíram a doença infecciosa aqui no estado de Minas Gerais passou de 15 para 17. A informação foi confirmada à imprensa através de uma nota emitida pela Secretaria de Estado de Saúde. Manhuaçu contabilizou o primeiro caso da doença no município. Belo Horizonte, no entanto, concentra a maior parte dos casos da doença. São 11 registros confirmados somente na capital mineira. Contagem na região metropolitana é outra cidade que também tem 3 casos registrados. Outros casos são registrados em cidades de porte médio ou até mesmo de porte pequeno. Importante a gente lembrar também que a doença ela é transmitida por meio de contato direto com lesões na pele, pelo vírus monkeypox. A doença também ela apresenta sintomas como lesões na pele, inchaço dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e também fraqueza. A principal forma de prevenção é evitar contato com pessoas com suspeita ou também com confirmação da doença. Pacientes contaminados devem permanecer em isolamento até o fim do período de transmissão e não compartilhar objetos de uso pessoal, como, por exemplo, talheres, lençóis e roupas de banho. Importante também reforçar a questão da higiene. Mas uma informação também importante é que, segundo a Secretaria de Estado de Minas Gerais, através dessa nota para a imprensa, a estratégia de vacinação prioriza pessoas com maior risco de evolução para as formas mais graves da doença. Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. A gente segue no tema saúde. Porque o presidente Lula e o vice-geraldo Alckmin foram vacinados durante a abertura da campanha contra a gripe. Vamos até Brasília. Janaína Camelo participa com a gente direto da Capital Federal e tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação envolvendo o presidente e também o vice, dada a largada aí nas campanhas de vacinação contra a gripe, né, Janaína? Bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia, Nonato. Exatamente, presidente Lula, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, começaram dando exemplo, né, para falar sobre essa campanha nacional que começa amanhã. Contra a gripe, contra a influenza. E aí o presidente Lula, nessa ocasião, foi numa campanha que aconteceu, num evento que aconteceu aqui em Goiás, aqui próximo aqui de Brasília. E aí o presidente Lula disse o seguinte, reforçou que essa campanha de vacinação vai começar vacinando crianças, tem prioridade para crianças entre 6 meses e 6 anos de idade e para idosos a partir de 60 anos ou mais e também para gestantes. E essa vacinação, Nonato, vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, tá? Agora vai ter uma prioridade com relação às regiões que vão receber primeiramente essas vacinas. Segundo o presidente Lula, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, começa primeiramente. E aí na região Norte vai começar no segundo semestre deste ano. Isso por conta da sazonalidade ali na região, por conta do clima e tudo mais. Outra questão que o presidente Lula nesse evento destacou é que essa vacina ela é 100% brasileira, viu? Ela foi fabricada junto com o Butantan. E aí, então, teve esse evento ontem para simbolizar essa campanha que começa, então, amanhã, no sábado, em todos os postos de vacinação, com essa prioridade para crianças, idosos e também para gestantes. Viu, Nonato?
Tá certo. Janaína Camelo, direto de Brasília. Obrigado, viu, Janaína, pelas informações. Eu vou passar a bola também para o Henrique Kriegner, que está comentando com a gente os principais assuntos. Aliás, alguns dados preliminares ainda, Kriegner, de 2026, indicam um aumento, né, da circulação dos vírus respiratórios, incluindo o influenza no país. Daqui a pouco chega o inverno também e essa situação começa a ficar um pouco mais complicada. Mas eu queria que você trouxesse para a gente essa visão dessa integração Lula e Geraldo Alckmin participando dessa campanha. Me parece que é uma parceria que segue muito azeitada, já que se falou na possibilidade do Alckmin também tentar o Senado por São Paulo ou encampar a campanha do Haddad para governo aqui por ter uma penetração no interior paulista. Mas acho que vai continuar como vice nessa chapa. Caminha para isso, não, Kriegner?
Caminha para isso, Nonato. Existiu um momento de instabilidade aí entre os dois e pressões partidárias para que o presidente Lula tivesse aí um candidato à vice-presidência que fosse de um partido mais ao centro. Lembrando que Geraldo Alckmin agora faz parte do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, né? Então é um partido de esquerda e Geraldo Alckmin também se assumiu como uma pessoa de esquerda. Então existiu uma pressão por parte da base, né, do governo para que fosse alguém mais de centro para poder não ser tão limitado na questão de votos. Mas parece que vai ser essa mesma aposta, com Haddad no governo e candidatos a Senado, sendo Simone Tebet e também Marina Silva, apoiados pelo governo, na base do governo, e aí Geraldo Alckmin, a vice-presidência. Vamos ver qual vai ser a resposta do eleitorado brasileiro. No estado de São Paulo, a gente sabe muito bem que Haddad tem uma chance muito baixa de ter uma campanha competitiva e Simone Tebet e Marina Silva também têm grandes desafios.
Obrigado, Kriegner. Agora 6h57.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
São Paulo é a capital dos negócios da América Latina. Uma cidade que respira inovação, investimento e oportunidade. E é aqui que a indústria de iGame e apostas se encontra. B-Sigma South America 2026. De 6 a 9 de abril, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Serão 4 dias de conteúdo estratégico, networking de alto nível, eventos exclusivos, premiações e experiências que conectam operadores, afiliados, investidores e líderes globais. Um ambiente pensado para gerar negócios, parcerias e novas oportunidades. Se você quer fazer negócios de verdade neste mercado, precisa estar no lugar onde tudo acontece. Acesse bis-sigma.com e saiba como participar. B-Sigma South America. O jogo começa aqui.
Sete em ponto, eu vou ficando por aqui porque Evandro Cine já está ao meu lado, tudo bem?
Bom dia, Noni. Bom dia.
E
bom
Paula descanso. Nobre hoje no Jornal
você
da Manhã,
viu?
Segunda
Olha
edição.
Só.
Bora lá, Paulinha.
Estamos juntos,
boa,
Renato.
Boa sexta para vocês. Até.
Bom descanso.
Tchau.
Sete e um.
Repita.
7:01 da manhã, bem-vindos ao nosso Jornal da Manhã, na segunda parte, nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2026. Que bom ter a tua companhia e que bom dividir, compartilhar esse espaço contigo também, Paula Nobre. Seja muito bem-vinda. Sim. Você que está todo dia na previsão do tempo, hoje vai tocar às 3 horas aqui, fazer companhia para todo mundo.
Você viu, eu deixei o tempo bom para a gente fazer esse jornal juntos. Sim. Bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência. Vamos juntos, então, em mais uma edição do Jornal da Manhã, desta sexta-feira. Vem com a gente, como muita informação e muita notícia.
Já vamos começar com os destaques então, Paula?
Vamos nessa.
Vamos lá. Lula rebate Flávio Bolsonaro ao ser chamado de Opala Velho. Diz que já teve um 94 turbinado que o senador desconhece e que o dele é o pai que tá no desmanche.
Mesmo com um jogador a mais, seleção brasileira é dominada pela França e perde por 2-1 em Orlando, nos Estados Unidos, ampliando o pessimismo para a Copa. Bom, agora os destaques com a Janaína Camelo com a gente, falando diretamente de Brasília. Janaína, qual que é o seu destaque do dia?
Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Evandro. Olha só, acabou de ser publicado no Diário Oficial da União a decisão do governo de prorrogar o prazo para contestação de beneficiários do INSS, contestação de descontos indevidos na folha, né? A fraude do INSS. São mais 90 dias para que essa contestação seja feita.
Tem também a polêmica em torno da eleição do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, seu Rodrigo Viga. Você gosta de uma confusão?
Eu só estou botando gasolina ou diesel, apesar do preço bem caro em todo o Brasil, viu, Cine? Essa semana é daquelas para entrar para a história. O Rio chegou a quase ter 3 governadores em uma mesma semana. Lembrando a Argentina que teve 5 presidentes lá atrás em 2001. Confusão no ar, eleição de novo presidente da Alerj e o prefeito, o ex-prefeito Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, disse o seguinte: se deixar esse grupo que está aí, vão roubar de novo se for uma eleição indireta para governo tampão. Que confusão, meu caro Cine.
Pois é, e tem os destaques internacionais também com o nosso repórter Luca Bassani, nosso correspondente falando diretamente lá da Europa. Luca, com você.
Pois é, Paula. De acordo com um levantamento feito em 2025, a OTAN ampliou em mais de 20% seus gastos militares, superando a marca de 570 bilhões de euros investidos. Estamos falando mais de 3 trilhões de reais, uma pressão que parece se concretizar após o presidente Donald Trump ter pedido para que os gastos militares dentro da Europa também subissem depois da ameaça russa.
Olha, o Rodrigo Viga falou sobre o aumento do preço do diesel, da gasolina, que está colocando ali fogo no parquinho, mas o que está acontecendo também é fiscalização para identificar preços abusivos, né, David Diogo?
Exatamente, Cine. Força-tarefa do governo encontra aumento de até 270% em postos de combustíveis de vários estados. 16 estabelecimentos foram autuados.
E tem os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. O que você destaca nesse sextou?
Olha só, Evandro, hoje tem a divulgação da taxa de desemprego do Brasil do mês de fevereiro.
Beleza, Alan Gani, prepara o seu primeiro cafezinho porque essa segunda parte do Jornal da Manhã tá só começando.
É isso, agora são 7h04. A gente já começa o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, indo diretamente para Brasília para falar um dos principais assuntos do dia, porque o governo federal pretende prorrogar por mais 90 dias a possibilidade de contestar os descontos indevidos do INSS. Janaína Camelo, de Brasília, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Janaína, bem-vinda.
Oi, Paula, muito bom dia. Pois é, essa decisão do governo, que já estava sendo esperada, inclusive, mas foi publicada hoje, então, no Diário Oficial da União, confirmando mais um prazo para que beneficiados do INSS, aposentados, pensionistas, possam contestar descontos indevidos na folha de pagamentos, né, na fraude do INSS que está sendo investigado. Então, o governo federal deu mais 90 dias para esse prazo, para que seja finalizado esse prazo, para que esses beneficiados do INSS possam fazer essa contestação. Mas até agora já tem um saldo com números altos com relação a esse desconto indevido, que já boa parte já foi devolvido para os beneficiários, viu, Paula? Olha só, segundo o governo federal, foram mais de 6 milhões até agora que fizeram essa contestação. Desses 6 milhões, 4 milhões e 300 mil já aderiram a esse acordo, que é um acordo administrativo. E em valores, em reais, foram pagos, devolvidos a beneficiados do INSS, 2 milhões, praticamente 3 bilhões de reais. Esse prazo já tinha sido prorrogado, já tinha sido prorrogado porque ele foi finalizado primeiramente no último dia 20, na sexta-feira passada, e aí o governo decidiu prorrogar novamente. Então, só para ressaltar, quem pode pedir de volta esse valor que foi descontado indevidamente da folha de pagamentos de aposentados e pensionistas? Podem ingressar no plano de devolução todos os aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos e não receberam uma resposta em até 15 dias úteis do INSS ou que receberam resposta considerada irregular, como assinaturas falsas, gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos. Também aposentados e pensionistas que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025. E também tem processo judicial, aqueles que têm processo judicial em andamento, mas que ainda não tenham recebido esses valores. Só relembrando que a fraude do INSS, todos esses descontos indevidos, a investigação sobre isso ainda está em andamento, mas no âmbito administrativo, para que essas pessoas possam ser ressarcidas. Então, o governo federal tem trabalhado para isso e até agora o saldo é esse: mais de 6 milhões contestaram, quase 3 bilhões de reais foram devolvidos e agora, então, a decisão do governo de prorrogar por mais 90 dias. Aposentados ou pensionistas que ainda não fizeram essa contestação, tem mais esse prazo aí para que possa fazer isso administrativamente, é só procurar o INSS, viu? Paula e Evandro.
Agora, Janaína, falando na fraude contra os aposentados, a CPMI do INSS pretende analisar o relatório final hoje ainda? Até quando os parlamentares eles vão poder votar?
Exatamente, Paula. Hoje, né, a CPMI do INSS, com o resultado do julgamento do STF de ontem, que derrubou a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar automaticamente os trabalhos da CPMI, então termina oficialmente no próximo sábado, amanhã, né, dia 28, amanhã termina oficialmente então, o prazo da CPMI e o relatório. Com isso, relatório final vai ser lido hoje, daqui a um pouquinho, às 9 horas da manhã, a CPMI vai reabrir a sessão e vai ler esse relatório, vai colocar para votação, para análise. Caso ele não seja aprovado, A CPMI diz o seguinte, o presidente da CPMI, no caso o senador Carlos Vieira, que quem perde, é, infelizmente, é a sociedade. Se tiver um pedido de vista para esse relatório, ele disse que vai convocar uma sessão extra para amanhã. Mas o que o relatório, no momento, está prevendo é um indiciamento de mais de 270 pessoas investigadas na fraude do INSS. Vai tentar um acordo ali, um consenso com a base para que esse relatório seja aprovado, mas o governo federal, a base governista, já disse que vai apresentar um relatório paralelo. Ainda hoje, a gente vai ver tudo isso daqui a um pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, viu, Paulo?
Valeu, Jana. O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez duras críticas à votação da Alerj, que colocou Douglas Ruas como o presidente da Assembleia. O comentário foi feito depois da Justiça anular a eleição. E Rodrigo Viga, que ontem, na hora que eu vi que Douglas Ruas tinha ocupado esse cargo, eu já comecei a ver movimentação no bastidor, de que a eleição não valeu, de que não houve as consultas necessárias para que ele fosse conduzido a esse cargo, que a situação seria judicializada. Eu falei, pois amanhã Rodrigo Viga vai chegar nesse Jornal da Manhã cheio de confusão logo cedo. Não errei. Bem-vindo.
Fala, Ceni. Bom dia para você, bom dia para Paula, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Então, vamos lá, só para fazer uma figura de linguagem aqui, dar uma ideia para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Pega esse número de café da manhã que você toma aí, pega todo o pão de queijo, pega todo o bolo, pega todo o cafezinho, multiplica por 1000, Ceni. Multiplicou? Agora eleva a 10ª potência. Esse é o tamanho da confusão política eleitoral aqui no Rio de Janeiro neste momento. O Rio chegou a correr o risco de ter essa semana três governadores. Até segunda-feira, Cláudio Castro, que renunciou porque sabia que ia se tornar inelegível na terça-feira. Uma vez inelegível, quem assumiu o governo do Rio de Janeiro ainda está interinamente. É o presidente do TJ, Ricardo Couto, que está doido para se livrar dessa confusão, desse abacaxi. E com a eleição de Douglas Ruas para a vaga de Rodrigo Bacelar, que também foi cassado na decisão do TSE na última terça-feira, quem foi eleito numa votação relâmpago, rompendo todos os trâmites da casa, segundo parlamentares de oposição, foi Douglas Ruas, que é quem? Deputado estadual, secretário de Castro, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como ele tinha sido eleito presidente da Alerj, o entendimento do campo da situação é que ele automaticamente já poderia assumir esta semana o governo do Rio de Janeiro, por conta de que daquela linha sucessória. O vice não está mais presente, está no TCE, o Thiago Pampolha, mas na segunda geração da linha sucessória está o presidente da Alerj, Douglas Du. Houve toda uma movimentação, recurso apresentado no Poder Judiciário, votação anulada. Sabe por quê, meu caro Cine? Porque, ó, quem tem que posicionar, se manifestar, é isso aqui, ó, Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Uma interpretação dessa decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro é que uma nova escolha de um novo presidente da Alerj só pode acontecer após o recálculo, a retotalização dos votos da eleição lá de trás de 2022. Por quê? Porque o Bacelar, cassado, já afastado, ele recebeu quase 38 mil votos. E esses votos agora precisam ser redistribuídos para se definir as bancadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por trás disso tudo, o campo da direita, liderado por Cláudio Castro e também seus aliados. Do outro lado estão o prefeito, ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, seus aliados e sabe quem? O próprio Rodrigo Bacelar, que rompeu definitivamente com Cláudio Castro. Inclusive, Eduardo Paes tem feito uma campanha, tem vocalizado isso por aqui nas redes sociais, para uma eleição direta para a escolha do governador tampão e não para uma eleição indireta. Ele foi até as redes sociais dizer o seguinte, que se for uma nova eleição indireta, esses que estão aí, se referindo ao campo da direita, vão roubar novamente a eleição. E disse ainda o seguinte, que há uma forte pressão sobre alguns parlamentares, alguns deputados, alguns secretários, de ameaça de não repasse de recursos, caso eles não se posicionem junto às suas bancadas na Alerj, a favor da eleição de Douglas Jus. Então, faça aí a sua matemática, seja do pão de queijo, do bolo, do café, seja a mais complexa, aquela multiplicada por 1000 elevada depois à 10ª potência, e fique à vontade, fique à mercê nesse desayuno, nesse dejejum, meu caro Cine.
El desayuno. Ô, Rodrigo Viga, eu quero falar também um pouquinho sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de que haveria necessidade de voto aberto para essas eleições indiretas, né? E como que foi a votação, meu amigo? Só para a gente arrematar nosso papo aqui, o nosso desayuno desorganizado. Eu não
sei. Claro, por supuesto. Vamos lá, meu caro Cine. Eu tenho que contar uma pequena história para chegar até o final. Você lembra, né, que mudaram as regras para essa eleição indireta aqui no Rio de Janeiro? Foi sancionado pelo, à época, governador Cláudio Castro, mas veio na semana passada o ministro Luiz Fux e disse: não. Não, tem regra eleitoral, tem que seguir a regra eleitoral. Pois bem, foi uma decisão monocrática, que agora está sendo avaliada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Só que, em princípio, há uma concordância e uma divergência em relação àquilo que disse e posicionou monocraticamente o ministro Luiz Fux. Vamos lá. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia entendem que o voto tem que ser secreto, não pode ser aberto. Isso vai ao encontro do que se posicionou Luiz Fux, porque o entendimento é que, se for voto aberto, muitos desses deputados podem se sentir pressionados, não ter repasse de verbas, receber algum tipo de ameaça. No entanto, esses três ministros discordaram do ponto crucial, fundamental, do posicionamento dado na semana passada pelo ministro Luiz Fux, que é o prazo de desincompatibilização do cargo. Fux disse que tinha que respeitar a lei eleitoral. Quem está no executivo tinha que deixar o cargo 6 meses antes na realização da eleição. No entanto, como ninguém sabe quando vai ser essa eleição indireta, os três ministros, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia, entendem que essa desincompatibilização do cargo pode acontecer 24 horas depois da marcação dessa eleição indireta, que em princípio seria no dia 22 de abril, entre dois feriados, mas tudo pode mudar aqui no Rio de Janeiro em termos de política e de eleição. Mas uma certeza nós temos: a confusão está no ar, sim.
A confusão está no ar, seu Rodrigo Viga. Sabe o que eu vou pedir também? Dá para fazer uma divididinha rapidinha aí com o Viga? Eu vou pedir para pintarem esse muro do Tribunal Regional Eleitoral para você poder interagir com ele de uma maneira mais bela, Rodrigo Viga. Você, a sua beleza, meu amigo, está se sobrepondo muito ao muro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Ô Cine, você sabe que a gente frequenta, né? E aí já pintaram uma vez, mas está faltando o retoque. Como esse ano de eleição, estou imaginando que vão dar um tapa adicional aqui nos muros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Meu querido Gato Félix, lembra do Gato Félix, Cine?
Lembro, e agora você me criou um problema, porque está todo mundo me mandando mensagem, me chamando de Gato Félix, meu Rodrigo Viga. Até já, um abraço para você.
Esses dois, viu? Agora são 7 horas e 11 minutos. O problema do Viga a gente resolve com uma inteligência artificial naquele paredão rapidinho, viu? Vamos continuar girando a nossa reportagem agora aqui em São Paulo. Um balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autuou 16 postos de combustíveis por preços abusivos. Alguns, inclusive, chegaram a aumentar o preço em 270%. É um preço, Diogo, extremamente extrapolante. Bom dia para você.
Exatamente, Paula. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. E entre os estados, né, que foram fiscalizados está, é claro, São Paulo. Eu falo diretamente de um posto de combustível daqui da zona sul de São Paulo. E indo até a TV hoje, eu passei por dois e verifiquei rapidamente os valores e estão absurdos, viu? Bem acima da tabela, às vezes, ali fazendo a comparação. Aqui, ainda assim, e a gente encontra pelo melhor preço, mesmo sendo aqui em um bairro nobre da capital paulista. Só para a gente ter ideia, o diesel está R$ 7,79 o litro, a gasolina comum está R$ 6,94, a aditivada está R$ 7,49, a gasolina premium, que está de doer o bolso, viu? R$ 8,39. O etanol, ainda assim, é o mais em conta, está custando R$ 4,79 o litro. não houve aumento. O último aumento foi de sexta para sábado. Então, de sábado até hoje, não houve nenhum aumento. A gente, inclusive, esteve na quarta-feira aqui e os valores permanecem os mesmos. Mas, voltando ao assunto de sexta para sábado, teve um aumento de 10 centavos, tanto na gasolina quanto no diesel. Voltando às ações de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, elas foram realizadas em 50 cidades de 12 estados, como eu disse, entre eles está São Paulo. Vamos lembrar aqui que 342 agentes regulados foram fiscalizados por essa força-tarefa do governo federal. O secretário nacional da Agência Nacional do Petróleo, né, da ANP, Renato Dutra, detalhou um pouco mais sobre essa ação de fiscalização. Acompanhe.
78 eram distribuidores de combustíveis, dos quais 16 deles foram autuados por prática de preços abusivos. Dentre essas infrações, foram identificadas foram identificados distribuidores que praticaram em mais de um estado essa prática abusiva de preços, e houve casos em que o aumento da margem do distribuidor chegou a valor superior a 270%, comparando uma semana com a outra.
Preço bem acima, né, da tabela, no caso dos preços de combustíveis. E aí a gente vê, né, mais de 270%, é muito alto. A ação de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo aconteceu entre os dias 9 e 25 de março em todas as regiões do Brasil. Na região Nordeste, a operação aconteceu nos estados da Bahia e Ceará, no Norte, no Pará e Amazonas. Já no Centro-Oeste, foram no estado de Mato Grosso e Distrito Federal. No Sudeste, aqui em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E no Sul, nos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É claro que a gente vai continuar acompanhando sobre esses preços abusivos praticados pelos postos de combustíveis e, claro, distribuidoras também, que aqui é o caso mais, né, rigoroso quanto às fiscalizações da Agência Nacional do Petróleo. Sim.
Pois é, a crise do combustível continua sendo um alerta para todo mundo e a Petrobras decidiu aumentar a oferta ao longo do próximo mês. Vamos contar um pouquinho dessa decisão para a nossa audiência. Gani, bem-vindo, bom dia.
Olha só, Evandro, o que acontece? Havia ali um cenário de escassez do óleo diesel aqui no Brasil. De acordo com algumas organizações, sindicatos, a Petrobras só estava vendendo 50%, reduziu em 50% esse volume de óleo diesel. E aí é claro que numa situação de escassez o preço acaba aumentando muito. Então houve uma forte pressão em cima da Petrobras para liberar mais a venda de óleo diesel aqui no mercado interno. E aí, Evandro, liberaram, né, do tipo de um diesel especial S10, que é muito utilizado em caminhões e veículos mais novos, 70 milhões de litros adicionais. E no caso da gasolina, 90 milhões de litros. Agora, nessa situação de escassez, Evandro, o preço está mais alto. Não à toa, a gasolina já subiu 10%, é muita já coisa. E 20% no caso do diesel desde o início do conflito.
Da semana passada para cá, eu percebi no posto de combustíveis onde eu abasteço, o valor da gasolina já subiu 10 centavos. Passou de 6,49 para 6,59 e há duas semanas eu pagava 6,09 no preço da gasolina, cheguei a encontrar por 5,99.
Exatamente.
Então nós já temos um aumento aí de 60 centavos, se for levar em consideração a região onde eu abasteço, mas tem postos de combustíveis que têm valores que já superam os R$8 no litro da gasolina e é por isso também que há essas fiscalizações.
Exatamente. Agora, olha só, Evandro, por mais que a Petrobras coloque, né, um volume adicional de diesel e de gasolina, isso também não é suficiente para arrefecer os preços. Isso porque o Brasil continua dependente do mercado internacional. A gente precisa importar o diesel. A gente não é autossuficiente em diesel. Primeiro, porque o consumo interno aqui no Brasil ele é muito elevado. E segundo, porque as nossas refinarias, elas foram feitas lá atrás, década de 50, de 60, só que elas eram projetadas para o óleo leve, porque a gente não era autossuficiente em petróleo, não tinha pré-sal, nada disso. Então a gente precisava importar do Oriente Médio, que é justamente o óleo mais leve. E aí quando a gente descobriu o pré-sal aqui, a situação mudou. Só que o pré-sal, ele é um óleo mais pesado e é mais complicado para você fazer o diesel. Então, você precisa importar esse óleo leve, misturar com o óleo pesado aqui para justamente conseguir refinar nas nossas refinarias. Olha a situação como ela é complexa.
Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Já conversamos mais.
O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão liminar do ministro André Mendonça e encerrou a CPMI do INSS. Acompanhe o que disse o ministro do STF, Gilmar Mendes.
Uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto.
Bom, quero chamar os nossos comentaristas para participarem também dessa edição do Jornal da Manhã. Lucas Merreiro com a gente. Bom dia, Lucas. A gente viu aí o Gilmar Mendes falando justamente que os trabalhos da CPMI e do INSS, eles foram desviados, né? Perdeu-se o foco, muita gente falou sobre isso. Na sua avaliação, foi isso que realmente aconteceu ou encontraram pelo em ovo nessa CPMI para que ela fosse barrada?
Bom dia, Paula. Bom dia, Evandro. E claro, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Adoraria desejar uma excelente sexta-feira para todos, mas a gente começa com esse gosto amargo na boca o final de semana, né? Muito triste, verdadeiramente, o que aconteceu ontem. Veja só, Paula, a fala do ministro Gilmar Mendes, tecnicamente, está correta. Realmente, não pode haver vazamentos desse tipo, né? Contendo conversas privadas e tal. Essas investigações, elas têm que ser conduzidas muitas vezes sob sigilo para preservar eventuais partes que poderiam ter alguma conversa ali com o investigado da vez, né? No caso, o Daniel Vorcaro, por exemplo, mas que não necessariamente tinham algum cunho criminoso, né? Não tinham uma participação criminosa. Então, de fato, tinha que haver um cuidado maior, né, na divulgação desse tipo de informação. Por outro lado, a gente tem que ter a certeza aqui de que a sociedade brasileira não pode ser punida por esse equívoco. Você não pode simplesmente encerrar uma investigação que estava avançando, que estava chegando em pessoas importantes, que estava sendo responsável por descobrir a verdade do que aconteceu nesse escândalo nojento, nesse escândalo abjeto que foi o do INSS e o do Banco Master, que roubou o dinheiro das pessoas. No caso do INSS, junto com o Banco Master, né, porque eles fizeram isso em conluio, roubou o dinheiro dos aposentados, bilhões de reais desviados, tirados na folha de pagamento dos aposentados, e agora essa investigação se encerra porque houve um suposto vazamento de dados. Isso não faz o menor sentido. A sociedade brasileira tem o direito de ver a justiça sendo feita. Não é porque são pessoas poderosas envolvidas e que há uma série de interesses ali para que haja uma operação abafa, que isso tem que ocorrer. Não deveria. O judiciário e o legislativo, nessas horas, eles têm que mostrar para o povo brasileiro que não importa a posição que você ocupe, não importa se o fulano tem poder ou não, se cometeu crime, vai pagar. Mas, infelizmente, não é esse o recado que o Supremo Tribunal Federal está dando. Né? As decisões e os discursos que a gente viu ontem vão muito na toada de se indignar com certos aspectos da CPMI, mas sem mostrar a verdadeira indignação, ou melhor, a indignação mais justa e correta, que seria com o próprio escândalo. Eu não vi praticamente nada a ser falado ontem a respeito do acinte que é esse escândalo do INSS e do Banco Master, e vi reclamarem muito da investigação. Ora, investigação a gente ajusta, a gente faz com que ocorra da melhor forma possível, mas o que não pode é ela simplesmente ser encerrada.
Eu quero trazer também a manifestação do presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, sobre a decisão do plenário do STF. Acompanhe.
O ministro Gilmar Mendes está coberto de razão quando afirma que vazamentos não contribuem para a investigação, e eu tenho defendido isso desde o início. A questão é que precisa apontar quem vazou. Uma coisa eu posso dizer, da CPMI, da minha parte como presidência, nunca saiu uma informação incorreta. É uma crítica válida, mas que precisa apontar os culpados.
Lucas Merreiro, você concorda com o presidente da CPMI quando ele indica que o vazamento de informações não deveria levar ao fim da CPMI do INSS, mas sim a investigação sobre quem vazou e não punir o grupo todo por causa de uma conduta considerada irregular pelo Supremo?
É claro, nossa, vai muito na toada do que eu estava falando agora, né? De fato, esses vazamentos, eles não podem ocorrer. Mas o que você faz? Descobre quem vazou, né? Se é que houve um vazamento intencional ali, você descobre quem teve acesso. Esse tipo de coisa não é muito difícil, não, tá? Você descobre quem teve acesso, para quem passou e tal, e você pune aquela pessoa. O que não dá é para encerrar uma investigação séria, uma investigação necessária, simplesmente porque houve um erro, porque houve um vazamento. Isso não tem o menor cabimento. Na prática, não apenas o Carlos Viana ou os outros deputados da CPMI estão sendo punidos. Na prática, é a sociedade brasileira inteira que sai punida, né? Mais uma vez, vendo pessoas poderosas, pessoas que estavam com um envolvimento criminoso ali deplorável, eu repito aqui, desviando dinheiro de aposentado, saindo impunes por uma questão técnica. Aliás, é o que a gente mais vê no Brasil, né? Escândalos de corrupção absurdos, uma verdadeira festa com o dinheiro público, um horror. E aí o que acontece no final das contas? Ah, tem uma tecnicalidade aqui, tem uma questão processual aqui, pô, teve um comportamento por parte dos investigadores aqui, e aí anula tudo. Quer dizer, para o criminoso, vale tudo, ele pode fazer a festa. Agora, para o investigador, não pode haver um equívoco, não pode haver um errinho, nada que anula a investigação toda, né? Ou melhor, no caso, nesse caso ainda não anulou, mas a gente sabe que no futuro é o que pode acontecer. Na prática, a investigação foi encerrada antes da hora e isso tira muito a efetividade de tudo que foi descoberto até agora.
Roberto Mota com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Mota, queremos te ouvir também. Qual que é a sua avaliação sobre a CPMI do INSS ter sido enterrada? Foi efetivamente enterrada? Não haverá mais investigações? Era hora? Era momento?
Foi enterrada aí não só a CPMI do INSS. Eu acho que foi enterrada a esperança de muita gente. Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia, Lucas. Muita gente, e eu acho que com razão, está interpretando essa decisão sobre a CPMI do INSS como um sinal. Há várias coisas que chamam a atenção nessa decisão, mas talvez uma das mais gritantes seja a participação nela de ministros que não deveriam estar participando, talvez não devessem nem estar ainda trabalhando no tribunal, porque eles foram mencionados nas investigações como tendo relacionamentos diretos ou indiretos com o responsável pelo maior escândalo financeiro da história do Brasil. Então, isso é a coisa mais escandalosa, você ouvir ministros cujos nomes foram mencionados nos vazamentos, reclamando dos vazamentos.
Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse, que é um dos principais assuntos do dia, o encerramento dos trabalhos da CPMI do INSS. A gente vai lá para a Europa agora conversar com Luca Bassani sobre os gastos militares dos países membros da OTAN, que aumentaram cerca de 20% em 2025, na comparação com o ano anterior. Luca Bassani, houve uma prestação de contas em relação a esse gasto? Esse gasto foi necessário? O que você traz para a gente de informação, amigo?
Pois é, Paula, desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, muitos países europeus têm passado por um processo de rearmamento. E depois do retorno de Donald Trump à Casa Branca, uma grande pressão para que os parceiros, sobretudo da Europa, façam, contribuam, né, de maneira mais robusta com o bloco. De acordo com o levantamento, vemos que a OTAN aumentou em 20% seus gastos militares em 2025, ultrapassando um gasto total de mais de 575 bilhões de euros, algo mais ou menos na faixa de 3 trilhões de reais, um número muito expressivo e que mostra a necessidade destes países, né, pelo menos na visão de seus governos, de continuar investindo cada vez mais. Lembrando que anteriormente havia um acordo de que cada uma das nações membro da OTAN deveria gastar 2% do seu PIB anual com defesa, mas isso passou por uma revisão. Donald Trump agora demanda dos demais países que gastem pelo menos 13,5% com defesa e mais 1,5% com questões de segurança, portanto, totalizando 5%. De acordo com o levantamento também, países como Polônia, Letônia e Lituânia já estão muito próximos desse patamar de 5% total. A Estônia, o outro país báltico, também chegando perto,
e todos os países em questão, né, os 32 países da OTAN, eles também têm aumentado, mas ainda um pouco distantes deste patamar. O único que não se comprometeu publicamente a alcançar as novas metas foi a Espanha, que inclusive foi criticada por isso. O próprio presidente Donald Trump, em ocasião, quando recebeu o chanceler alemão Friedrich Merz no Salão Oval, disse que a Espanha tem sido um parceiro muito ruim nesse aspecto e que não tem pensado na defesa comum dos países da OTAN e das suas fronteiras. Óbvio que isso ainda não terminou, essas questões militares não terminaram, isso envolverá um gasto ainda superior a 800 bilhões de euros nos próximos anos, só dentro da União Europeia, sem considerar Estados Unidos e Canadá, que também têm gastos muito altos, o que se prova necessário na visão de muitos ministros da defesa e de muitos governos por conta da ameaça da Rússia e da Ucrânia, e da Rússia para a Ucrânia e depois posteriormente dentro do território europeu, e a possibilidade de mísseis iranianos também alcançarem o território europeu após, na última semana, um desses mísseis balísticos iranianos ter chegado a mais de 4.500 quilômetros do seu ponto de lançamento, que preocupou muitas cidades europeias, grandes capitais que